Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho aí com muitas informações. E você não deixa participar, hoje tem mais espaço, o espaço está maior para o ouvinte. Envia sua mensagem 988291029. Esse é o WhatsApp da Rádio Gabriela FM, 988291029. Envie já a sua mensagem, daqui a pouquinho nós vamos divulgá-la, tá? Bem, 12 horas e 5 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia desta terça-feira já está no ar e é um... Opa! Peraí, Marcos Bezerra, só um minuto, que aqui tá travando tudo aqui hoje, ó.
Que ajuda.
O negócio aqui hoje tá... Peraí que tá abrindo, peraí, rapidão aqui. Bem, então, você já sabe, né? Jornal do Meio Dia no ar é um oferecimento. O Nex, você em evolução. Margram, mármores e granitos. Onde você... Símbolo de qualidade, de preço e qualidade, né, gente? Conheça a Margram na... Conheça a Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. E em breve, filial em Ilhéus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, onde você encontra aquele crediário em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo na rua Dom Pedro II, número 42, no centro de Ilhéus. E Mix Mateus Ilhéus, juntos somos um só coração, aguardem. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. É grave o estado de saúde do Papa. Pois é, para você entender, tá? O Papa Francisco, né? Segundo o Vaticano, o Vaticano disse que o quadro clínico do Papa Francisco é complexo. O que acontece? O último boletim médico aponta que Francisco está em condição estável e sem febre. O Papa Francisco tem um histórico de doenças pulmonares e aos 21 anos retirou uma parte de um dos pulmões em 2023. Enfrentou uma pneumonia e ficou 3 dias internado. Então, nesse momento que ele está hospitalizado, o Vaticano diz que o quadro clínico do Papa Francisco é complexo.
Jornal Dia de Teresina. Piauí produz softwares para prevenir golpes por meio de ligações telefônicas.
Jornal Folha de Pernambuco, Galo Gigante ficará de pé até 9 de março. É, lá você já sabe, né? No carnaval tem a famosa, aquele bloquinho do galo lá, né, Marcos Bezerra? E aí estão fazendo esse galo, já fizeram esse galo gigante lá, e esse galo deve ficar até de pé até 9 de março por lá.
Jornal do Comércio do Recife, Pernambuco assina contrato para instalar 2.000 câmeras de segurança.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Estudo aponta violência política de gênero no Ceará.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, Assembleia Legislativa retoma trabalhos hoje com apresentação de plano do governo.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Entregador agredido em Natal se pronuncia sobre o caso. Estou muito abalado, diz ele.
O Imparcial de São Luís, transporte público, na catraca.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, IBGE. Sergipe fecha 2024 com menor taxa de desemprego da história.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, auxílio dívida. Inadimplentes terão incentivo de R$ 100 no feirão Limpa Nome.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. GDF ampliará a biometria para frear a ação dos veleiros.
Zero Hora de Porto Alegre, tensão internacional. Em alerta contra a Rússia, líderes europeus defendem alta no gasto militar.
Só corrigindo, no Correio Brasiliense, o governo do Distrito Federal ampliará a biometria para frear a ação dos valeiros. Tá? Não velei, valeiros. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, BH, tem escalada na ação de ladrões de veículos. Que coisa, hein? Por lá em Belo Horizonte, né? Aumentando aí o roubo de veículos.
Folha de São Paulo, calor intenso leva Rio a emitir alerta inédito e São Paulo bate recorde do verão.
Se no sul do país tá tendo aquele calor absurdo, hein, Marcos?
É verdade.
É, meu filho, a gente que tá aqui no Nordeste, viu? Se prepare. Aqui em Léo a gente já tá sentindo, né, Marcos? Já tá bem quente, né? Jornal Estado de São Paulo, derivados de petróleo. Lula culpa intermediário e fala em venda direta de combustível. Oh, me deixa, viu?
Diário de São Paulo, Alexandre Leite assume Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, comércio, consumo começa ano mais fraco. Indústria tenta novos repasses de preços ao varejo.
E Jornal Popular de Goiânia, TCM dá aval para a Assembleia aprovar calamidade financeira.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje no país. A partir de agora, nós vamos no noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 10 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? É, então, envia a sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029, tá? Nós divulgaremos. Bem, vamos aqui no noticiário regional, vamos de Ilhéus em destaque. Primeiro, fazer logo um alerta aqui, divulgar para vocês essa vacinação aqui, tá? Importante. Cadê minha gente? Deixa eu voltar aqui. Daqui a pouquinho aqui vamos fazer vamos divulgar aqui para vocês esse rodízio de vacina nos distritos de Ilhéus, tá bom? Porque é importante divulgar isso aí até para todos acompanharem, né? O pessoal dos distritos se prepararem também. Então, como hoje é dia 18, né? Hoje já teve vacinação em Olivença, né? Começou às 7 da manhã, finalizou ao meio-dia. E aí, vamos lá. A partir de amanhã, dia 19. Dia 19 vai ter vacinação na comunidade de Couto e Santo Antônio. Começa às 7 da manhã. Dia 20, no Itariri, na comunidade de São José, também inicia às 7 da manhã. Em Carobeira, dia 21, tá? Começa às 7 da manhã. Lá em Castelo Novo e Banco do Pedro, a vacinação vai passar por lá dia 24 de fevereiro, também iniciando às 7 da manhã. Banco Central, vacinação dia 25 de fevereiro, inicia às 7 da manhã. Inema e Pimenteira, né, a vacinação vai passar por lá, tanto em Inema como em Pimenteira, dia 26 de fevereiro, também iniciando às 7 da manhã. Em Japu, vai ser dia 27 de fevereiro, às 7 da manhã. E Vila Cachoeira, no dia 28 de fevereiro, às 7 da manhã também, tá? Então a gente vai divulgar aqui sempre para vocês acompanharem aí, até para anotarem, né? Quem mora nessas comunidades. Então, amanhã, dia 19, no Couto, no Santo Antônio, dia 20, Tariri, São José, 21, em Carobeira, 24, em Castelo Novo e Banco do Pedro, 25, Banco Central, 26, em Nema e Pimenteira, dia 27, Japu e dia 28 de fevereiro, em Vila Cachoeira. Então, aproveite aí você dessas comunidades, precisa renovar a atualizar a carteira de vacinação do seu filho, já leve, tá? Para ele fazer essa vacinação aí, que é importante. 12 horas e 14 minutos, mandar um abraço para a Mani Lemos. Acompanhando a gente, né, Mani? Um abraço para você, obrigada pela audiência. Bem, são 12 horas e 14 minutinhos, como eu disse agora há pouco, vamos mudar de assunto. Vamos falar dos 200 anos, né, da Polícia Militar da Bahia. A gente teve aqui semana passada uma entrevista, inclusive, com o comando do CPR Sul. O Coronel Souza Júnior esteve aqui conosco, falou sobre essas comemorações dos 200 anos, tá? E ontem aqui em Ilhéus, tá? Região Sul, né? Que é a parte que cobre aí o CPR Sul. A Polícia Militar da Bahia realizou a solenidade em comemoração aos 200 anos, tá? Então, a Polícia Militar da Bahia celebrou ontem a marcante trajetória de 200 anos de serviços prestados à sociedade baiana, com uma solenidade cívico-militar realizada no centro de Ilhéus, ali próximo à Catedral, né? Com participação aí das tropas militares, das diversas unidades sediadas na região sul. O evento foi presidido pelo Coronel PM José Andrade Souza Júnior, né? Que é o Coronel Souza Júnior, que é o comandante do policiamento da região sul. Com grande emoção e simbolismo, reuniram lá na comemoração militares da ativa e veteranos, além de diversas autoridades civis e militares, demonstrando o compromisso de todos com a paz social. E durante a solenidade, Marcos, foram realizadas homenagens a três policiais veteranos com mais de 80 anos em reconhecimento à contribuição deles na formação da história da corporação. Foi realizada a entrega do Prêmio PM Padrão do ano 2024 das unidades CPR Sul. E a ascensão profissional dos militares também foi celebrada com a posição das luvas, né? Dos policiais recém-promovidos, a graduação de subtenente das diversas unidades sediadas na região. A PM Bahia segue firme em sua missão de servir, proteger, honrando seu passado e protegendo um futuro de excelência na segurança pública, né? Tá lá na rede social do Instagram do CPR Sul, você pode ver, né, esse material e ver as imagens também desse evento, que contou com a participação do prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, participou da celebração desses 200 anos da Polícia Militar, né, essa celebração em Ilhéus, então ele participou desse momento lá também, né? Então, parabéns para a Polícia Militar da Bahia.
Pois é, uma belíssima festa ali na Avenida Soares Lopes, ao lado da Catedral, muito bem organizada. E em comemoração a esse bicentenário da Polícia Militar da Bahia. Parabéns a todos aí.
Parabéns mesmo. Obrigada novamente ao CPR Sul pelo convite. Não pude comparecer, porque não tive como me dividir ontem por conta de trabalho, mas obrigada e parabéns mesmo. Acompanhei pela rede social e realmente foi belíssima a cerimônia, tá? Parabéns aí a todos da Polícia Militar. Inclusive, em outras sedes, né? Por exemplo, a CPR Extremo Sul, lá em Teixeira de Freitas também teve uma celebração desse tipo, e em outras regiões também da Bahia.
Pois é, e por outro lado, Kátia, né? Em relação à Polícia Civil, a gente lamenta a morte do perito criminal Paulo Libório, de 72 anos.
Verdade.
Na madrugada de hoje, né? Ele que vinha lutando contra um câncer. Então, nossas condolências aos amigos, familiares aí.
Verdade, né? Um abraço aí para todos os familiares. Nossos sentimentos, tá? Todos os familiares, amigos, colegas de trabalho do Libório. Esse perito técnico tão experiente, né, Marcos, que sempre realizou um trabalho importante à frente do DPT aqui na região, especificamente ali em Itabuna, né?
É verdade.
Onde ele trabalhou também. É triste, triste mesmo, né, essa notícia, assim como essa triste notícia, né, Marcos, que um empresário da construção civil foi encontrado morto em casa, né, lá em Itabuna.
Um empresário do setor da construção civil foi encontrado morto na noite de segunda-feira, dia 17, no interior da residência onde morava, em Itabuna, no sul da Bahia. As primeiras informações são de que Orleans Dantas foi atingido por disparos de arma de fogo, mas somente o inquérito da Polícia Civil indicará o que realmente aconteceu. As empresas de Orleans Dantas mantêm contratos com diversas prefeituras. Elas são dos ramos da construção civil e de revenda de medicamentos e nos últimos anos venceram licitações milionárias em municípios baianos. Dentre esses contratos está a reforma do estádio Fernando Gomes Oliveira, o Itabunão, no bairro São Caetano. A empresa de Orleans Dantas também venceu, no ano passado, a licitação para a reconstrução da Praça Otávio Mangabeira, a Praça Camacan, no centro de Itabuna. As obras da praça e do estádio estavam em andamento até esta segunda-feira ontem. Nas redes sociais, Orleans Dantas sempre se apresentou como um empresário bem-sucedido. Os detalhes sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família, mas tudo indica que o enterro ocorrerá nesta terça-feira em Itabuna, Cátia.
Pois é, surgindo mais informações oficiais, né, sobre o velório e enterro, se a gente estiver no ar, a gente divulga ainda hoje, tá? Mas a gente deixa aqui, né, Marcos, nossos sentimentos aos familiares, né, do empresário Orleans Dantas, um jovem, né, que tinha toda uma vida pela frente aí, nossos sentimentos mesmo. São 12 horas e 18 minutos, mudando de assunto, vamos falar de uma denúncia de assédio sexual que causa exoneração de diretor e leva um servidor à cadeia. Alunos e ex-alunos do Campus Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica, CIEBETEC, acusam o professor Denelísio Nobre Leite de assédio sexual, racismo e homofobia. Os crimes teriam sido praticados ao longo de 2024, quando o educador dirigia a escola. A secretária de Educação da Bahia exonerou o Denelísio do cargo de diretor no último sábado, dia 15 de fevereiro. Após a repercussão das denúncias e sob pressão de movimentos sociais, por ser professor concursado da Rede Estadual de Ensino, o Denelísio Nobre foi exonerado apenas do cargo de diretor. Ao menos 3 pessoas prestaram queixa à Polícia Civil contra o agora ex-diretor, né? Uma das denunciantes afirmou que o acusado chegou a lhe oferecer dinheiro em troca de relações sexuais, mas ela recusou. A oferta teria sido feita no ano passado, quando a jovem pegou uma carona com o denunciado. Ouvida por outros comunicadores, né, ouvida por comunicadores da região, a jovem também disse que um professor cujo nome não foi divulgado teria sido testemunha do crime de assédio sexual atribuído ao ex-diretor, tá? Já o outro ex-aluno do CIEBETEC, que é homoafetivo e negro, acusou o ex-diretor de homofobia e racismo. Segundo o jovem, o Denelísio já teria se referido a ele como viadinho em tom pejorativo. Noutra ocasião, ainda conforme a denúncia, o então diretor do CIEBETEC teria associado o denunciante e sua prima, que também é negra. E aí, né, disse que chamou a mina de neguinho, chamaram eles de neguinhos, né, e dizendo que eles passavam fome, que eram da África e tal. Algo totalmente fora do contexto, né, um absurdo isso, um preconceito. E aí o contexto da suposta injúria racial teria sido uma reunião sobre a qualidade dos alimentos ofertados aos alunos pelo CIEBETEC. É, rapaz, complicado, viu, Marcos Bezerra?
É verdade.
E aí, né, já vinha sendo, já estava circulando nas redes sociais, principalmente nos grupos do WhatsApp, essa questão envolvendo esse diretor, né, que agora é ex-diretor do CIEBETEC, e agora oficialmente foi exonerado do cargo de diretor, né? E como a própria matéria aqui do Pimenta diz, como ele é servidor efetivo da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, ele foi apenas exonerado do cargo de diretor. Obviamente vão apurar ainda, né? E aí definir como é que vai ficar essa situação. Agora, Marcos, um funcionário de uma UPA, né, acabou sendo preso também, né? De onde?
É, outra denúncia de assédio sexual veio à tona na segunda-feira ontem, dia 17, dessa vez na UPA 24 horas aí no Monte Cristo, em Itabuna, onde uma paciente acusou um funcionário da unidade de tocar em suas partes íntimas de forma indevida. O acusado foi identificado como Eldon Santos Cerqueira, de 64 anos. O técnico em radiologia foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM. Então, o Pimenta não conseguiu contatar os acusados e suas defesas. Caso eles se manifestem, os posicionamentos serão acrescentados aí à matéria.
Pois é, nossa fonte, que é o Pimenta, traz hoje também essa matéria aí, essa informação. E, claro, a gente vai aguardar mais novidades sobre o caso, né? Surgindo aí informações, voltamos a falar sobre o assunto. 12 horas e 22 minutos, vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira. Excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você também. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Viatura virtual da Gabi em Ilhéus. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. É a polícia jogando duro no combate ao tráfico de drogas. Na tarde do último domingo, durante uma operação de combate a crimes violentos letais intencionais, foram abordados dois indivíduos que tentaram fugir ao perceber a presença da guarnição policial. E com um deles foram encontradas 186 pedras de crack, 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 além de um celular LG, um relógio e R$12 em dinheiro. Diante dos fatos, o indivíduo e os materiais foram apresentados ao plantão da 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. No final da tarde também do último domingo, uma guarnição da Companhia Dependente de Polícia Rodoviária de Itabuna estava em Itacaré quando verificou um veículo HB20 de cor branca com sinais de abandono na margem da BA-001, no quilômetro 226, no sentido Itacaré para Ilhéus. Os militares verificaram inconsistência na numeração do câmbio, sendo removido o veículo e apresentado na delegacia da cidade de Itacaré. Sul da Bahia, na manhã da última segunda-feira, ontem, uma equipe da Companhia Dependente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna, em abordagens na Operação Barreira, situada na BA-275, quilômetro 80, conduziu um caminhoneiro até a delegacia de Itapebi por desobediência e porte de entorpecentes. O caminhão estava com sobrepeso pela análise da nota fiscal e o motorista foi instruído a retornar. No entanto, ele desobedeceu a ordem e acabou evadindo do local. Os policiais militares fizeram acompanhamento, chegando a interceptar o veículo e, ao realizar uma busca no interior do caminhão, foi encontrado uma porção de um composto análogo à cocaína e uma embalagem de plástico. O motorista e o veículo foram apresentados na delegacia da região para a adoção das medidas apropriadas. Um acidente com vítima fatal envolvendo funcionário de uma madeireira de Teixeira de Freitas. O grave acidente aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira, em uma estrada que liga os municípios de Bertópolis a Machacales, em Minas Gerais, resultando na morte de dois homens residentes em Teixeira de Freitas, sul da Bahia. As vítimas fatais eram o motorista Osmir Rocha dos Santos, de 47 anos, e seu ajudante, que não teve a identidade revelada. Eles estavam a bordo de um caminhão da Nice Madeireira de Teixeira de Freitas, carregado com peças de madeira, quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo despencou em uma ribanceira de muito difícil acesso. O delegado plantonista autorizou a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal da cidade de Nanuque, em Minas Gerais, para realizar exames de necrópsia. Após os procedimentos, os corpos foram liberados para sepultamento em Teixeira de Freitas. Ainda em Teixeira de Freitas, um jovem de apenas 21 anos de idade, identificado como Tarson Souza Silva, foi assassinado na tarde de ontem por volta das 17h30 no bairro Liberdade 2. A vítima foi surpreendida por criminosos no portão de sua própria residência. Segundo informações da Polícia Militar, ao chegarem ao local, encontraram Tarso sem vida, alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram a pé, efetuaram os disparos e fugiram em direção desconhecida. Tarson Souza Silva era natural aqui da cidade de Canavieiras e foi atingido na cabeça, braço e tórax. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O núcleo de homicídios do 8ª Corpim de Teixeira de Freitas já iniciou as investigações para elucidar o caso. sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que segue na, lado a lado com a notícia, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 28 minutos, 12h28. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando por lá. O que temos de mensagens de ouvintes aí, Marcos?
Pois é, o Dan do Repartimento manda boa tarde. Olha, quero fazer uma denúncia sobre as máquinas que estão trabalhando no Couto e Santo Antônio. Aqui no Repartimento também estamos precisando das máquinas para ajeitar as estradas, porque basta chuviscar e os ônibus não entram aqui no Repartimento. Falei para o administrador do Santo Antônio liberar as máquinas para subirem até o Repartimento, para não... porque não só o pessoal do Santo Antônio que precisa aí dos ônibus. Então ele está fazendo essa reivindicação e manda boa tarde.
Então tá aí o pessoal ali da área
do Repartimento.
Então pronto, tá feita a reclamação. Mais alguma coisa, Marcos?
Olha, por favor, boa tarde. Peçam por favor para que a polícia faça uma ronda, né, maior em Juerana, lá no condomínio Marisol. Não aguentamos mais. Tem um casal aí barbarizando, né? Os moradores, visitantes da praia. Eles traficam e lá se sentem donos. Por favor, peçam à polícia que faça uma ronda lá.
Qual é o local?
Juerana, no condomínio Marisol.
Se você puder encaminhar, a gente vai encaminhar também aí para a Polícia Militar sobre essa questão aí. Olha, moradores ali da Avenida Itacanoeira, aqui em Ilhéus, bairro Jardim Savoia, Zona Norte, tá? Reclama que quando chove a água fica muito acumulada ali na Avenida Itacanoeira, principalmente na altura do número 1116. Então, tá aí os moradores ali do Jardim Savoia pedindo para a prefeitura fazer alguma coisa ali naquela área para essa água não ficar tão acumulada na Avenida Itacanoeira, na altura do número 1116, tá? A gente também vai passar essa mensagem aqui, aguardando um retorno.
A Edna de Uruçuca manda boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Estou ligadinha no Jornal do Meio Dia. Um abraço aí para o tio Neto. Também estou sempre ouvindo a Gabriela FM, né? Um abraço a todos.
Edna de Uruçuca, um abraço para você, nosso ouvinte assídua. Um abraço, Edna. Obrigada pela audiência. Um abraço a todo o povo de Uruçuca, tá? E ali de Serra Grande, que eu amo. Serra Grande faz parte do município de Uruçuca, tá? Aquela delícia ali de paraíso. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus. Shopping Jequitibá. Lojas Universo Calçados e Acessórios, Unex e Margran Mármores e Granitos. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, tá? Você pode continuar mandando a sua mensagem para o 988291029. O Marcos Bezerra já está navegando por lá para divulgar mais mensagem. Enquanto o Marcos separa ali, deixa eu divulgar aqui para vocês. Já chegou para a gente oficial aqui, tá? Sobre o velório e sepultamento do corpo do empresário Orleans Ribeiro Dantas Filho. O velório inicia hoje, tá? 1 da tarde, na funerária SAF Itabuna, na Avenida Juca Leão, número 162, no centro de Itabuna. Então, inicia hoje, 1 da tarde, no SAF em Itabuna, tá? O sepultamento do corpo também será hoje às 16h. Cremação lá em Alagoinhas, aqui na Bahia, tá bom? Então tá aí pra quem está nos ouvindo e quer participar do velório, inicia hoje 1 da tarde lá no SAF em Itabuna, no velório do corpo do empresário Orleans Ribeiro Dantas Filho. Marcos Bezerra, o que temos de mensagens de ouvintes aí, Marcos?
Pois é, no nosso WhatsApp aqui, o ouvinte manda boa tarde, é o Lindomar do Teotônio Vilela. Quero saber da Sutran, do superintendente aí de Ilhéus, se no ponto de ônibus é estacionamento para carro, né, no centro da cidade.
Como é que é, Marcos Bezerra?
Ele que está perguntando se lá no ponto da rota, se é estacionamento de carro, né, no centro da cidade.
Não pode, né? Se tem, tem motorista estacionando veículo particular num ponto de ônibus, está irregular.
Fiscalização, né?
Acaba a Sutran passar por lá e verificar isso, tá? Ponto de ônibus coletivo, de ônibus intermunicipal, não se pode estacionar, gente. Nem carro, nem moto, tá? Não pode, evite. Tem mais mensagem?
O Wilson manda boa tarde também e quer saber, quer fazer uma reivindicação para que coloquem semáforo com radar na Praça Cairu, porque muitos motoristas jogam os carros em cima dos pedestres, né? E ali, próximo à farmácia, o semáforo está quebrado, ele diz.
Pronto, tá aí a solicitação. A gente vai procurar saber da Sutran como é que fica aquela questão ali em relação ao semáforo.
Tem a faixa de pedestre ali, né?
Tem.
Mas parece que o semáforo está quebrado.
Uhum. Mais alguma mensagem? Ou posso divulgar um evento aqui enquanto você separa a mensagem?
Por enquanto é só.
Olha, são 12 horas e 42 minutos. Vem aí o 6º Retiro de Carnaval. Retiro Carnaval Saciai-vos. Vai ocorrer entre os dias 2 e 4 de março no Centro de Treinamento de Líderes, o CTL Ilhéus, tá? Para você participar, garantir a sua vaga. Você vai entrar em contato, cadê? Faltou o telefone aqui, mas a gente vai localizar para vocês. Mandaram aqui para nós, pedindo para divulgar o retiro, tá? Retiro Carnaval Saciai-vos. É uma realização da renovação carismática da Diocese de Ilhéus, tá? Esse retiro vai ocorrer entre os dias 2 e 4 de março, tá? 2 e 4 de março. No Centro de Treinamento de Líderes, tá bom? Então, na inscrição lá, que você vai entrar no... cadê, meu Deus? Gente, acho que ela mandou pela metade aqui. Através do link. Cadê o link, minha linda Poliana? Cadê o link? Vou solicitar aqui a Poliana o link pra divulgar vocês. Vocês vão entrar nesse link, eu vou divulgar e fazer a inscrição, tá? Já, já. Bem, 12 horas e 43 minutos... Nós vamos de informação, porque aqui a notícia não para. Nós vamos falar sobre atualizar informações. A gente vem acompanhando desde o início da Operação Faroeste. E agora a gente tem aqui a notícia que o STJ, tá? Superior Tribunal de Justiça, prorroga por mais um ano afastamentos de desembargadora e juízas investigadas por esquema de venda de sentenças na Bahia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, STJ, prorrogou por mais um ano o afastamento da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e da juíza Marivalda Almeida Moutinho, ambas do Tribunal de Justiça da Bahia, investigadas aí na Operação Faroeste, iniciada em 2019. A decisão é válida até fevereiro de 2026. O relator da ação penal, o ministro Og Fernandes, destacou que os afastamentos já haviam sido prorrogados em fevereiro de 2024 e que os motivos para a medida cautelar ainda persistem. Segundo ele, não há excesso de prazo na tramitação do processo, que envolve um total de 15 acusados, incluindo desembargadores, juízes, servidores públicos, advogados e empresários. Maria do Socorro e Marivalda Almeida foram afastadas durante uma operação da Polícia Federal para combater um suposto esquema de venda de decisões judiciais. Outros juízes e desembargadores foram afastados. Chamada de Operação Faroeste, a investigação também apurava corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência no Estado. Na ocasião, mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador e em 3 cidades do oeste da Bahia: Formosa do Rio Preto, Barreiras e Santa Rita de Cássia. De acordo com Og Fernandes, né, o ministro Og Fernandes, a ação penal segue avançando de forma regular e está atualmente na fase de elaboração de estudos periciais determinados a partir de pedidos complementares de produção de provas apresentados pelas defesas. Ao justificar a prorrogação do afastamento, o ministro ressaltou a complexidade do caso por causa do grande número de réus e a natureza dos crimes investigados. O relator explicou que, após o término da fase pericial, o processo seguirá para a finalização da instrução criminal, com a realização de interrogatórios e a apresentação das alegações finais pelas partes. É, fala um pouquinho, Marcos, para a gente sobre essa Operação Faroeste, conforme o Ministério Público Federal.
Pois é, conforme o MPF, investigações apontam que, além dos desembargadores e juízes, integram a organização criminosa advogados e produtores rurais que, juntos, atuavam na venda de decisões para legitimar terras no oeste baiano. O esquema envolve ainda o uso de laranjas e empresas para dissimular os benefícios obtidos ilicitamente. A suspeita é de que a área objeto de grilagem supere 360 mil hectares e que o grupo envolvido na dinâmica ilícita movimentou quantias bilionárias. Investigados na operação, quando a Operação Faroeste foi iniciada em 2019, 6 magistrados foram afastados: Zezivaldo Brito, desembargador e presidente do TJ Bahia; José Olegário Monção, desembargador; Maria da Graça Osório, desembargadora; Maria do Socorro Barreto Santiago, que é desembargadora; Marivalda Moutinho, juíza; Sérgio Humberto Sampaio, juiz. Além disso, na ocasião, 4 pessoas foram presas no mesmo ano. Adailton Maturino dos Santos, que é advogado e se apresenta como cônsul da Guiné-Bissau no Brasil; Antônio Roque do Nascimento Neves, que é advogado; Gessiane Souza Maturino dos Santos, que é advogada e esposa de Adailton Maturino dos Santos; Márcio Duarte Miranda, que é advogado e genro da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago. Em 2020, outros magistrados foram presos e afastados de seus cargos por suspeita de participar do esquema: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, desembargadora; Sandra Inês, desembargadora; Ilona Márcia, também desembargadora. Ilona Márcia, inclusive, foi exonerada do cargo de supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, NUPEMEC, 1 mês após a prisão. Em 2021, Lígia e Sandra tiveram as prisões revogadas. No mesmo ano, foi preso em Barreiras um homem suspeito de pedir propinas em nome do juiz Sérgio Humberto, que também é um dos investigados aí na operação. No mesmo mês, um agricultor que denunciou o esquema de grilagem na Operação Faroeste foi assassinado em Barreiras. Em 2022 e 2023, os afastamentos dos seguintes magistrados foram prorrogados: José Olegário Monção, desembargador; Maria da Graça Osório, também desembargadora; Maria do Socorro Barreto Santiago e Marivalda Moutinho, que é juíza. Em maio de 2023, Maria da Graça Osório Pimentel Leal foi aposentada compulsoriamente do Tribunal de Justiça da Bahia. A manutenção do afastamento agora segue apenas para Maria do Socorro e Marivalda. Porém, os outros juízes, desembargadores e advogados apontados como participantes do esquema seguem sendo investigados. Em abril do ano passado, a Corte Especial do STJ aceitou nova denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, MPF, e tornou ré a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago por acusações de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Por unanimidade, além da desembargadora, outras 7 pessoas tornaram-se réis, sendo elas o juiz federal Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, além de Adailton e Gessiane Maturino, Amanda Santiago Andrade Souza, filha da desembargadora, Márcio Duarte Miranda, genro da desembargadora, e os advogados Ricardo Augusto III e Valdete Stresser.
É, a lista é grande, né? Como diz aqui, né? A lista é grande, envolvendo não só juízes, desembargador, mas advogados, empresários, servidores públicos, né? Que triste realidade, né, Marcos?
E que mau exemplo, né, dessa turma da justiça, né?
E como, viu? Vamos acionar novamente o nosso repórter, o Coutinho Neto, retornando aí com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações no setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Fora Bahia. Tragédia na BR-030. Um grave acidente na BR-030 no trecho que liga o distrito de Ibitira, em Rio do Antônio, Abrumado, no sertão produtivo da Bahia, resultou na morte de quatro pessoas da mesma família. Fato este ocorrido na manhã de ontem, segunda-feira. A colisão envolvendo um carro de passeio e uma carreta baú deixou um rastro de destruição e dor. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do ocorrido. De acordo com informações, o carro que saiu de Santa Maria da Vitória tinha como destino a cidade de Jequié e colidiu frontalmente com a carreta. O impacto foi tão violento que a parte dianteira do veículo ficou completamente destruída. Uma das vítimas, Carlito Brito Santos, 60 anos, que também era passageiro do veículo, foi o único sobrevivente da tragédia. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde passou por uma cirurgia no braço e, segundo os médicos, está fora de perigo. Infelizmente, sua esposa não resistiu aos ferimentos e faleceu dentro da ambulância do SAMU durante o socorro. As vítimas fatais foram identificadas como Lorival Bonfim dos Anjos, sua esposa Luzia Corrêa dos Anjos e seus filhos Jane Bonfim dos Anjos e Evandro Bonfim dos Anjos, que era este último condutor do veículo. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Brumado e serão encaminhados para sepultamento na cidade de Jequié. A 79 Companhia Dependente de Polícia Militar foi informada pela Central sobre uma briga ocorrida no povoado do Parafuso, na zona rural do município de Planalto, sudoeste baiano. A vítima, identificada como Jarbas Barbosa dos Santos, 18 anos de idade, havia sofrido uma lesão por arma branca, sendo socorrida até o hospital municipal. A população, revoltada com a agressão, espancou o autor com vários socos, pontapés e tacos de sinuca, deixando com várias escoriações e ferimentos pelo corpo. Diante disso, a vítima e o autor foram socorridos por populares e levados ao hospital em Planalto. Contudo, a vítima evoluiu para óbito, enquanto o autor, após atendimento médico, foi liberado. Ele foi preso e conduzido ao Distrito Integrado de Segurança Pública, o DICEP, em Vitória da Conquista, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante por homicídio. Aqui em nosso Baixo Sul da Bahia, cidade de Presidente Tancredo Neves, após receber diversas denúncias de que os autores dos dois últimos homicídios ocorridos naquele município estavam escondidos em uma casa, a guarnição da Polícia Militar, através da 33 CIPM e do PETO, também dos investigadores da Delegacia de Polícia Civil do município, fizeram juntos buscas e confirmaram a veracidade dos fatos. Logo ao chegar na porta da casa, um dos indivíduos começou a atirar contra a equipe policial, que revidou a agressão. Houve uma intensa troca de tiros e, ao cessar fogo, observou-se que tinham três homens ao solo. E após ser dado o socorro ao hospital da cidade, o médico confirmou o óbito dos três indivíduos, sendo confirmada as identidades de dois, Rodrigo dos Santos, 28 anos, e o outro, Robson Santos, de 26 anos. O terceiro não teve identificação divulgada. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal da cidade de Valença. E por falar em Valença, policiais militares da PETO, através da 33 CIPM, foram acionados através do WhatsApp de serviço, informando sobre um assalto ocorrido na cidade de Nilo Peçanha e que os ladrões evadiram-se sentido a Valença. As guarnições deslocaram para a BR-001, a BA-001 em Nilo Peçanha, e ao passar por Cajaíba, distrito de Valença, populares informaram que pessoas em um veículo de cor branca havia disparado contra dois indivíduos que estavam em uma motocicleta vermelha e que os baleados haviam caído na rodovia juntamente com a motocicleta. Os policiais do Petro seguiram rastro de sangue por dentro de uma mata, encontrando o indivíduo caído, ferido com sinais vitais. Prosseguiram as buscas e, guiados ainda pelo rastro de sangue, avistaram outro indivíduo suspeito na mata, que ao receber voz de prisão, deflagrou vários tiros contra a guarnição que revidou a injusta agressão. No final, os dois suspeitos foram levados ao hospital de Valença, sendo constatado pelo médico plantonista a morte de ambos. Vamos agora até a cidade de Jacobina. O ex-policial militar Paulo César Alves Figueiredo, conhecido como Paulo Escopeta, ele foi morto na noite de ontem, segunda-feira, em Jacobina. Natural de Irecê, Paulo Escopeta era considerado um indivíduo de alta periculosidade e já havia figurado como dama de ouro no baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. De acordo com informações da polícia, Paulo Escopeta foi identificado como autor do latrocínio que vitimou o empresário da cidade de Irecê, conhecido como Dudu. Fato este ocorrido no último dia 20 de janeiro deste ano. O crime ocorreu em uma estrada vicinal da cidade de Morro de Chapéu, onde a vítima foi morta e teve seus pertences subtraídos. Paulo Escopeta era apontado como um dos maiores assaltantes de banco do Brasil, tendo participado de mais de 10 assaltos a agências bancárias. Ele integrava o grupo de Zezé de Lessa e foi preso na região de fronteira no ano de 2017. Paulo Escopeta estava encarcerado até outubro do ano passado, quando foi posto em liberdade domiciliar e voltou a praticar crimes. Olha, 21 pessoas ficaram feridas após o micro-ônibus cair uma ribanceira na manhã de ontem, segunda-feira, na BA-099, em trecho da cidade de Araçás. O veículo transportava pacientes do Serviço de Tratamento Fora do Domicílio, TFD, da Prefeitura do município de Acajutiba. Segundo informações da gestão municipal, a maioria das pessoas tiveram apenas escoriações ou apresentaram situações de pico hipertensivo, dores e machucados. Apenas um paciente teve fratura exposta e foi encaminhada para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas. Ainda não se sabe o que fez o motorista perder o controle da direção do veículo. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD, tá? Bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo aqui, Matheus Feitosa, do site Político Sul da Bahia e também do grupo de WhatsApp Político Sul da Bahia, né? Ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Matheus, um abraço para você. Obrigada pela audiência. Dá um abraço em Mari e na pequenina, tá? Abraço, Matheus. Bem, pontualmente, 13h, vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, tá? Agradecendo pela sua audiência. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você, excelente tarde. Para você também, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Mix Mateus, Mix Mateus e Léo, juntos somos um só coração, aguardem. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro. E Marmoraria Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.